Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Paulo César de Almeida Ramone, juntamente com José Newton de Lima e José Divino de Silva. Ele é um dos organizadores do livro Pesquisa e Educação Escolar, Percurso e Perspectiva. Inicialmente, professor Paulo, eu queria saber como surgiu esse projeto.
Bom, Oscar, esse projeto, ele, na verdade, ele foi desencadeado pela própria reitoria, a partir das pesquisas que são elaboradas em cada programa de pós-graduação, visando a divulgação do conhecimento produzido em cada um desses programas, né? Então, as pesquisas, elas vêm acontecendo, existe a interação do programa de pós-graduação com escolas, programa aqui em Presidente Prudente, cresceu bastante nos últimos anos. Já passou de 100 pesquisas desenvolvidas, mestrados defendidos, agora com o programa de doutorado implantado recentemente. Então, as pesquisas vêm acontecendo. Divulgar essas pesquisas é a tarefa primordial. E a reitoria, através do programa de divulgação de trabalhos produzidos na universidade, incentivou, vem incentivando nos últimos anos, né? Então, a partir desse incentivo é que surgiu a ideia de reunir. Num primeiro momento, algumas dessas pesquisas, dessas mais de 100, e fazer essa divulgação. Nós tentamos organizar o livro aproximadamente a partir das linhas de pesquisa existentes no programa, né? E o objetivo é esse, é divulgar, aproveitando esse espaço que a reitoria, de maneira bastante interessante, vem introduzindo, né?
No subtítulo, vocês colocam as palavras percurso e perspectiva. Especificamente no livro de vocês, quais seriam esses percursos e quais seriam as perspectivas?
Nós temos no Brasil já mais de 20 anos em algumas áreas, outras um pouco mais antigas, né, de pesquisas bastante interessantes em educação, voltadas, como nesse caso nosso aqui, para a educação escolar. E essas pesquisas às vezes não chegam aos que deveriam ser os leitores, né, que são os professores, a comunidade escolar, pais e alunos, a comunidade em geral, né? Porque essas pesquisas, elas, de certa forma, tratam de questões variadas, ligadas ao funcionamento da escola, à educação, a práticas educativas, formação de professores. E a divulgação da pesquisa no Brasil ainda é fraca. Ela não chega. Então, o subtítulo Percursos e Perspectivas pretende mostrar, em parte, aquilo que foi desenvolvido nos últimos anos no programa de pós-graduação, em sintonia com outros programas, né? Nós temos vários intercâmbios feitos por pesquisadores e alunos com outras universidades brasileiras e de fora do Brasil, e é preciso que essa pesquisa seja divulgada. Esse percurso, os percursos pretendem retratar esse caminho, né? Essa trajetória de vários grupos de pesquisa, várias linhas, ao longo desses últimos anos, fazendo com que chegue até a escola, principalmente, né? Os resultados e a forma de desenvolvimento dessas pesquisas. E perspectivas no sentido de mostrar a variedade de visões que nós temos hoje sobre a escola. Depois nós vamos comentar um pouquinho cada uma das partes, né, do livro, mas são várias as perspectivas hoje sobre as quais a escola é olhada, é observada, é construída, né, e reconstruída, de maneira que não existe uma visão única que dê conta da diversidade de coisas que acontecem na escola e que precisa ser melhor compreendida, né?
De modo geral, quais são os assuntos que o livro de vocês percorre?
Bom, eu vou comentar então rapidamente as unidades, né, as partes, as quatro partes do livro. Na primeira parte, políticas públicas, são apresentados aqui três pesquisas de três professores do programa, cada um deles orientando um aluno, o aluno é coautor, envolvendo políticas públicas de maneira mais geral. A primeira delas falando, por exemplo, do programa da Unesco, né, desenvolvido no Brasil. A segunda, a instituição do Fundef, o estudo feito no município do interior paulista, aqui vizinho de Presidente Prudente. E o terceiro artigo é discutindo a avaliação. A avaliação que tem sido tema de vários encontros, inclusive, né, e que discute o Saresp especificamente. Então, essa primeira unidade fala sobre políticas públicas. Na parte 2, são em seis artigos tratadas de maneiras bastante diferentes, né, sob diferentes perspectivas, a formação de professores. No primeiro deles, todos eles são, em geral, desenvolvidos por um professor a partir de um trabalho de um aluno orientando do programa, ou ex-aluno. São 44 autores, 22 professores e 22 ou alunos ou ex-alunos do programa de pós-graduação. Então, nessa parte 2, são tratadas várias temáticas aqui relativas à formação de professores, formação em serviço, formação docente nos cursos de pedagogia, sobre o ensino de geometria, inclusão digital, uso de novas tecnologias na educação e a tutoria virtual. Na terceira parte, ligada a uma linha de pesquisa, chamada aqui Processos Formativos, Diferenças e Valores, são outros cinco artigos orientados, cada um deles escrito por um orientador e um aluno ou ex-aluno. O primeiro deles, Gênero, Sexualidade e Diferenças. O segundo, Cartografia das Emoções e Trajetórias Afetivo-Sexuais. Terceiro, Do Risco à Proteção, o papel da escola na vida de adolescentes do ensino médio, tratando de questões relativas ao risco, na situação de risco de jovens e adolescentes. O quarto artigo, Uso da Religião como Estratégia da Educação Moral em Escolas Públicas. E o último dessa parte, A Morte da Pedagogia, como Arte e a Importância da Narrativa Poética. Então, são textos relativos a valores e educação que permeiam as relações nas escolas, né, que precisam, ao ver dos autores e nosso, né, do programa, ser estudados.
Em vários tópicos, o senhor fala sobre a formação do professor no Brasil. Atualmente, qual a sua visão sobre essa importante questão em nosso país?
Diferentemente do que tem, às vezes, aparecido na mídia, né, a formação de professor não interessa ao magistério. A boa remuneração de professores não é uma coisa que interessa ao professor só. Pagar bem o professor é uma questão de sobrevivência nossa. Como a gente tenta, enquanto sociedade, né? Como apresentado no, na abertura do livro, né? Escrito pelos três organizadores do livro, a gente coloca aqui como enfrentar os problemas vividos pela escola no momento em que se atribui a ela uma infinidade de responsabilidades. Quer dizer, tem recaído sobre a escola quase todas as mazelas da sociedade. Quer dizer, a sociedade não é educativa, a imprensa, às vezes, a mídia não educa, a TV não educa, o judiciário não educa, o sistema prisional não educa. Cabe à escola resolver todo o problema social, né? E o professor, que já tem sido mostrado através de pesquisa, quer dizer, ensinar não é uma tarefa fácil, ensinar, digamos, matemática ou ciências, porque existem especificidades nessas disciplinas que requerem muito mais cuidado, né, do que o historicamente assumido. O professor já se vê às voltas também com outras questões, né, relativas à violência, ao atendimento social do aluno. A escola tem que fazer isso, mas é uma tarefa que não é só da escola. E a formação de professores tem ficado cada vez menos sob responsabilidade do Estado. Quer dizer, de uns anos para cá, foi transferida a formação de professores para iniciativa privada. A quantidade de universidades particulares que foram abertas, muitas delas sem fiscalização, inclusive, né, com qualidade sofrível, sem corpo docente qualificado, na formação, tem prejudicado o atendimento dos alunos das escolas. E, ao mesmo tempo, da mesma forma que se vê crescente a necessidade formativa, porque a complexidade da educação tem se mostrado cada vez maior, a formação do professor e a remuneração do professor vem caindo, né? São vários os artigos, você mesmo publicou, um artigo meu desafiando. Quem é que quer hoje que o filho seja professor de escola pública? Quem incentivaria a carreira docente de um membro da família hoje, vendo a forma como o professor é tratado, né? Ganhando o que ganha. Então, a formação de professores é um ponto crucial de sobrevivência da nossa sociedade. Precisa ser assumida pela sociedade, não só pelos que lidam com a educação como objeto de trabalho, né?
Em relação às novas tecnologias, como elas entram em jogo?
As novas tecnologias são uma ferramenta importante, né? Hoje, a disseminação do uso da internet, computadores nas escolas e nos lares, faz com que a gente tenha que estar atento a isso. Quer dizer, e tem que ser aproveitado para formar professores. para formar jovens, para formar todo mundo. Então, a ferramenta de divulgação da cultura, esse livro mesmo mostra isso, quer dizer, uma divulgação, a princípio, digital, não vai haver o livro impresso, pelo menos no primeiro momento, e a intenção é divulgar o máximo possível a cultura produzida, o conhecimento produzido. E a inclusão digital, o uso de novas tecnologias, tem que ser expandido, compreendido, aproveitado, mas nunca para substituir uma formação presencial, para complementar uma formação presencial, que deve ser incentivada, deve ter, dizer, maior incentivo, tanto financeiro quanto de outra natureza, mas o computador tem que ser usado. Nós temos que compreender o uso dele, como ele tem sido usado pelas pessoas e aproveitar essa ferramenta para divulgar aquilo que é produzido.
E como o senhor avalia a relação das três universidades públicas de São Paulo com a formação do professor, inclusive com a formação educacional à distância?
Então, a gente não pode ceder às regras do mercado. Quer dizer, a formação de professores, ela não pode ser econômica. É como querer economizar, por exemplo, com água em casa. Quer dizer, eu vou gastar menos água, ficar sem tomar banho, sem tomar água. Quer dizer, é uma questão vital. Nós temos que investir na formação das pessoas, porque a riqueza dos países não está na riqueza natural, simplesmente, né? Os países mais ricos do mundo não são os que têm uma exuberância natural. São os que investiram na formação da juventude. Então, a educação precisa ser tratada com essa importância. A educação à distância, ela precisa ser, na visão nossa, ela tem que existir, porque num país continental como o Brasil, não dá para formar todo mundo presencialmente, da forma como a gente gostaria, né? Mas não pode economizar a educação. Ela não pode vir como uma tentativa de suprir um descaso com a formação presencial. Então, veja, quando as leis do mercado são colocadas nesse contexto e assumidas como diretrizes, a tendência seria fechar as licenciaturas. Por quê? Porque pagando mal como se paga, tanto em escolas públicas quanto particulares, o professor não é um profissional muito. A carreira não é bem vista, né, do ponto de vista do mercado. Se fosse seguir por essa regra, vamos fechar as licenciaturas. E as licenciaturas, elas são fundamentais para a formação, inclusive de mão de obra, né? Tarefas técnicas, mas a formação humana mais ampla é preciso ser assumida com a importância que ela tem, né? Então, economizar a educação não é o caminho. A educação à distância, ela não pode ser uma economia na educação. Ela tem que ser um complemento para áreas, para setores em que se faz necessário uma formação assim.
Em termos gerais, o senhor avalia que o debate sobre o assunto vem sendo realizado de forma adequada?
Eu acho que o debate está interessante, mas algumas ações têm sido tomadas de maneira apressada. Quer dizer, existe um interesse mercadológico em venda de sistemas, em instalação de sistemas, e isso vem acontecendo ao mesmo tempo que sucateia a escola. Quer dizer, a USP falou recentemente de fechar cursos com baixa procura. Entre esses cursos, eu não sei a que medida vai ser tomada, mas entre esses cursos estão as licenciaturas. Quer dizer, é uma irresponsabilidade muito grande, seria, né, fechar uma licenciatura só porque ela não é atraente do ponto de vista do mercado. Daqui a pouco nem a elite vai ter professores, porque a fonte de professores para atender as elites sempre foi a escola pública. Quer dizer, nós tínhamos escolas particulares boas quando tinha uma escola pública muito boa para competir com ela. Se a gente acabar com a escola pública, vai acabar com todas as escolas, né? Porque não vai ter ninguém mais querendo ser professor, como já em algumas áreas não existe, né? Então, o mercado não pode ser a diretriz. A educação à distância, ela tem que ser um suporte, ela é um suporte fundamental, mas não pode substituir outras formas de formação, outras modalidades de formação, né?
Durante o livro, vocês falam diversas vezes sobre a valorização do professor. O que é possível se fazer sobre essa questão em curto ou médio prazo?
Não tem medida, em educação não tem medida interessante a curto prazo, Oscar. Quer dizer, a gente tem que atender sim, fazer com que as escolas tenham professores, tentar medidas alternativas como o MEC tem tentado, quer dizer, atrair para a sala de aula, fazer retornar à sala de aula professores já aposentados, atrair para a sala de aula licenciandos para suprir a necessidade, mas uma medida necessária em educação hoje, que seria recuperação da carreira através principalmente do salário, ela só vai ter efeito daqui uns 10 anos. E aí esbarra num problema político, né? Quer dizer, eleitoral. Quer dizer, qual o político que corre o risco de perder uma eleição colocando um problema fundamental como esse, que não vai trazer efeito no mandato dele, nem no sucessor dele, só daqui a 10 anos, né? Então a gente vê como necessário, mas difícil a execução pela forma da organização política. Quer dizer, um candidato ou um governante responsável faria a mudança necessária na educação, independentemente de colher frutos imediatamente, eleitorais. Então, o governante que fizer a reforma hoje, ele vai começar a valorizar o salário do professor, atrair para a sala de aula o professor aposentado, sim, as medidas que foram tomadas recentemente pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação. Mas, para ver daqui a 10 anos, tem que recuperar salário, né? Ninguém mais quer ficar na escola, porque não suporta mais a carga de responsabilidade que a escola assumiu, tem sido chamada a assumir, precisa mesmo. É, ganhando, vamos dizer, menos de R$ 1.000 por mês, que é o que ganha um professor formado hoje, com formação superior, para assumir 30 aulas semanais, 500 alunos quase. Então, não tem condições, de sobrevivência um professor nessas condições que têm sido apresentadas.
Professor Paulo, esse livro vem sendo lançado de forma digital e ficará disponível gratuitamente para download na internet. O senhor vê esta questão com bons olhos?
Sim, a divulgação daquilo que é produzido na universidade, ela tem duas perspectivas. Uma delas é moral, né? É de prestar contas à população daquilo que é produzido aqui. Quer dizer, nós temos responsabilidade de apresentar ao povo que financia a universidade, que paga os nossos salários, mantém a universidade funcionando, aquilo que é produzido, em termos de conhecimentos, tecnologias, patentes, etc., né? E essa publicação tem essa finalidade. A finalidade, a outra, igualmente importante, é de levar até o professor, principalmente, né, o resultado da pesquisa em educação que tem sido desenvolvido pela universidade. E ela está disponível online, gratuitamente, é fundamental nesse processo, né?
Para finalizar, é possível deixar um contato para que o ouvinte possa continuar essa conversa com o senhor?
Caso alguém queira, pode entrar em contato comigo, eu repasso as questões, o que for levantado por os demais autores e organizadores do livro. Pode ser o e-mail institucional, que é rabone@fct.unesp.br.
É possível repetir, por favor?
É rabone, Rabonni, @fct.unesp.br. E a página do programa em educação, né, que está disponível na www.fct.unesp.br, no link pós-graduação.
Professor, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Paulo César de Almeida Raboni, que juntamente com José Newton de Lima e José Divino da Silva são os autores que fizeram esse livro chamado Pesquisa e Educação Escolar, Percurso e Perspectiva. Um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, Oscar, e de parabéns também vocês pela divulgação, a reitoria pelo espaço, né, pelo incentivo à publicação e aos autores, né, que são 44 autores aqui que colaboraram para organizar os textos no formato solicitado, fazendo os ajustes que nós precisávamos para essa divulgação.